presencial e remoto, com transmissão ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Desejando a todos um ótimo trabalho. Saúdo os membros desta corte, Dr. Fernando Bonfim, Duque Estrada, Dr. Vitor Luiz de Oliveira Guibo, Dr. Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho, Dr. Fernando Nardon Nielsen, Dr. Luiz Gustavo Mantovani, Procurador Regional Eleitoral. Também uma saudação ao presidente desta Igreja Corte, Desembargador Carlos Eduardo Contar, que acompanha a presente sessão de forma virtual. Atendido o quórum regimental para o funcionamento desta sessão, submeto aos nobres pares a ata da sessão anterior. Não havendo nenhum questionamento, dou-a por aprovada. Hoje só haverá julgamentos de recursos sem matéria administrativa. Chamo a julgamento o recurso eleitoral número 0600621, dígito 34/2024, eleições de 2024, procedência Itaporã, recorrente Marcos Antônio Paco, Roberto Carlos Marsura e Carlos Heitor de Paula. Recorrido o órgão de direção municipal do Partido Progressistas de Itaporã. Relatoria deste que preside esta sessão. Antes do voto, colho o parecer.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, membros dessa corte, aqueles que nos assistem, servidores da Justiça Eleitoral. Presidente, mantenho a manifestação já juntada aos autos pela rejeição das preliminares suscitadas no recurso e no mérito pelo seu desprovimento.
Perfeito. Passo então ao voto. Os recorrentes foram condenados na 43ª Zona Eleitoral de Dourados, cujo juiz julgou procedente a representação ajuizada pelo Partido Progressista, condenando os ora recorrentes, cada um a 10 mil UFIRs. Sustentam que as publicações não configuram propaganda eleitoral, mas atos informativos da administração pública. A Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, pelo que conheço dos recursos. A conduta atribuída aos três recorrentes é que teriam eles promovido publicações no site oficial da Prefeitura de Itaporã e em redes sociais. Por isso, o motivo da representação e da consequente condenação. Há uma preliminar de ilegitimidade passiva de causa arguída, tendo a inicial relatado que os referidos representados praticaram o ato ilegal como candidatos a prefeito e vice-prefeito. Esses devem figurar no polo passivo da demanda, sendo que o fato de terem ou não praticado refere-se ao mérito e como tal será enfrentado. Eu afasto essa preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto o processo está em condições de julgamento do seu mérito. Foram comprovados nos autos as veiculações de propagandas institucionais promovendo ações da administração municipal no período vedado, por meio de publicações no site oficial da Prefeitura de Itaporã e redes sociais, conforme registrado. A publicidade institucional no referido período, ainda que revestida de utilidade pública ou interesse social, que não tenha caráter eleitoreiro, só pode ser realizada, aspas, em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Cito aqui acordo do TSE. Mas não é o caso. Aqui não se trata de caso de grave e urgente necessidade pública. Portanto, estou mantendo a condenação, mas faço aqui uma observação em relação a um dos recorrentes. Nas propagandas da prefeitura apresentadas, só aparecem as pessoas de Marcos Antônio Paco, atual prefeito, e Roberto Carlos Marsura, atual vice-prefeito e candidato à cabeça da chapa na eleição do presente ano. não aparece a pessoa de Carlos Heitor de Paula, candidato a vice-prefeito. Digo que se não aparece nas postagens, não pode-se dizer que praticou os atos ilegais. Poder-se-ia dizer que mesmo que ele não esteja presente nas postagens, teria sim que ser condenado pela conduta ilegal dos outros dois. Eis que seria beneficiário da candidatura a vice. Mas não é bem assim. A jurisprudência exige que seja colocado como litisconsorte passivo necessário o candidato a vice quando a ação contra o cabeça da chapa pode acarretar uma inelegibilidade ou na cassação da chapa na totalidade. Portanto, estou reformando a sentença nesse aspecto. Concluo dizendo, né, afastada a preliminar. Diante do exposto, afasto a preliminar da ilegitimidade e no mérito, contra o parecer, voto pelo parcial provimento dos recursos interpostos para julgar improcedente o pedido formulado na representação contra Carlos Heitor de Paula e, por outro lado, manter a condenação contra Marcos Antônio Paco e Roberto Carlos Marsura, mas reduzindo as multas impostas para R$5.320,50 cada. Até porque, cito aqui, a motivação da diminuição da multa é pelo tamanho do município de Itaporã e que não teve grande relevância esta propaganda, até porque publicada no site de um município teoricamente pequeno. Portanto, estou reduzindo a multa para R$5.320,50 para cada, nos dois condenados, claro. É assim que voto. Como vota primeiro vogal, Fernando Bonfim Duque Estrada. Doutor Fernando, está me ouvindo?
Eu estou me ouvindo?
Pois é, a palavra está com Vossa Excelência, número 1 da pauta. Estamos com...
Apresento minha saudação ao presidente dessa corte, ao representado pelo...
Estamos com problema de áudio.
Relator, eu acompanho integralmente, não sei se vai entrar aqui pelo celular para a gente resolver.
Eu ouço perfeitamente.
Com a palavra para o seu voto,
segundo claro,
o
claro,
Vitor voto. Luiz Oliveira Guipa.
Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência em sua pessoa, os demais componentes dessa Câmara, com destaque o desembargador Carlos Contar, que hoje se faz presente apenas virtualmente. Eu acompanho a Vossa Excelência, presidente.
Como voto, terceiro vogal, o juiz Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho.
Boa tarde, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os nobres pares, o doutor procurador regional eleitoral, todos que nos assistem de maneira online. Senhor presidente, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente relator.
Como voto, o quarto vogal, o juiz Fernando Nardon Nilson.
Fernando Nardon Nilson. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes desta corte, o doutor procurador regional eleitoral, os advogados que nos acompanham remotamente, servidores que fazem essa sessão ser possível. Em relação ao voto, senhor presidente, eu acompanho na integralidade o voto.
Não sei se o presidente estaria em condições de votar. Penso que não, mas já deu o quórum. Ah, não vota. Tá ok. Anuncio o resultado do número 1 da pauta. Preliminar afastada. No mérito, recurso parcialmente provido. Em parte, aliás, contra o parecer, nós temos o voto do relator. Chamo a julgamento o processo número 2 da pauta. Recurso eleitoral número 0600754, dígito 93-2024. Procedência Nova Andradina. Recorrente Hernandes Ortiz. Recorrente Maria Cláudia Garcia Vaz. Recorrido órgão de direção municipal do União Brasil, União Nova Andradina. Recorrida Johnny Marli Gandolfo Rachioc. Relator, juiz Fernando Nardon Nielsen. Antes, escolho o parecer.
Mantenho o parecer pelo provimento do recurso, excelência.
A palavra está com o relator, juiz Fernando Nardon Nielsen.
Muito obrigado, senhor presidente. O caso aqui é de um recurso eleitoral interposto por Hernandes Ortiz e Maria Cláudia Garcia Vaz contra a sentença que julgou procedente o pedido, condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$10 mil individualmente e ainda aplicou a multa processual astrente no valor de...
Valeu.
Yeah.
Entender?
Conclua, doutor Fernando.
Você me ouve, doutor Fernando?
Agora sim. Agora sim.
Tá. Vou retomar então, senhor presidente. Então, eu estava dizendo que é um recurso eleitoral interposto por Hernandes Ortiz e Maria Cláudia Garcia Vaz contra a sentença que julgou procedente o pedido condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$10 mil individualmente e ainda aplicou a multa processual astrente no valor de R$3 mil em desfavor do primeiro recorrente e no valor de R$5 mil em desfavor da segunda recorrente. Eu penso que o ponto principal da controvérsia aqui reside em determinar se esse vídeo compartilhado tem ou não caráter de crítica política protegido pela liberdade de expressão, bem como se o conteúdo atingiu a honra da candidata Johnny Rachioca, configurando, então, se assim entendemos, uma propaganda eleitoral irregular. Analisando o vídeo, eu vejo que o vídeo apresenta inicialmente um panorama geral sobre um escândalo de corrupção que teria ocorrido na gestão do ex-governador André Putinelli. E, em sequência, esse vídeo busca vincular a candidata Johnny Rachioca ao concluir que esta fazia parte da base de apoio do governo do ex-governador André Putinelli. E o conteúdo é encerrado com a questão relativa ao motivo pelo qual o fato não foi investigado. No meu entender, a estratégia narrada parte de uma premissa geral e, com o objetivo de enquadrar a candidata, direciona-se a uma premissa menor, vinculando-a ao referido escândalo, no intuito de difamá-la, ao situá-la dentro do panorama descrito, associando a candidata Johnny Rachioca a práticas ilícitas, sem apresentar comprovação factual. Por outro lado, não foram apresentadas nenhuma prova que sustentam a veracidade desse conteúdo compartilhado e divulgado, ou que tivesse base em fatos públicos e notórias esse conteúdo. Isso não foi apresentado nos autos. Quanto ao momento da decisão não pelos recorrentes, não restou comprovado o atendimento integral desse cumprimento, especialmente no que se refere à postagem original. Essa omissão comprometeu a eficácia da medida, considerando o volume de mensagens exato. Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da multa de caráter eleitoral, assiste, no meu entender, razão em parte aos recorrentes. Isso porque os elementos apontados em primeiro grau, no meu sentir, não são suficientes para justificar o valor da sanção acima do mínimo legal, tendo em vista tratar-se de um único evento. Então, por conta disso, eu entendo que a multa não deveria extrapolar o mínimo legal. O mesmo raciocínio não se aplica, no meu entender, em relação à sanção a título de astrente, em razão do descumprimento parcial da decisão liminar, tendo em vista que, quanto a esta, a proporcionalidade foi devidamente observada pelo juiz de primeiro grau, bem como individualmente analisadas as condutas dos recorrentes, indo no grau de descumprimento das ordens e a gravidade das irregularidades cometidas. Por conta disso, foi fixada em valores diferentes, em R$3.000 para o recorrente Hernandes e para o recorrente Maria Cláudia no valor de R$5.000, porque esta segunda, ela fez comentários irônicos após a retratação, que comprometeram ainda mais a seriedade da medida judicial. Então, em razão disso, a multa foi exasperada em relação ao outro recorrente, o que eu entendo correto em razão dessa peculiaridade. Por conta disso, senhor presidente, eu dou provimento parcial ao recurso para reformar a sentença apenas quanto à multa aplicada, reduzindo-a.
Vossa Excelência está reduzindo a multa para R$5.000, que é o mínimo legal, correto? Só para...
Corretamente.
Perfeito. O próximo a julgar é esse que preside esta sessão. Eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Com a palavra o segundo vogal, doutor Fernando Bonfim Duque Estrada.
Com o relator.
Com a palavra o terceiro vogal, doutor Vitor Luiz de Oliveira Guibo.
Acompanho, relator.
Com a palavra o quarto vogal, doutor Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho.
Acompanho, relator.
Anuncio o resultado do processo número 2 da pauta. Recurso parcialmente provido contra o parecer por unanimidade nos termos do voto do relator, que reduziu ao valor mínimo legal de R$5.000 para cada recorrente a multa, mantendo-se os valores sancionados a título de astrentes. Estou adiando o processo número 5 da pauta por falta de quórum para a sessão de amanhã. Amanhã é a sessão das 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Chama a julgamento o processo número 3 da pauta. Trata-se do habeas corpus criminal número 0600-322, dígito 89-2024, das eleições de 2024. Procedência Paranaíba, impetrante Ivan Matheus Salustiano de Freitas. Impetrante Larissa Aparecida Palmieri Fagundes. Paciente Renata Paula da Silva Colombo. Paciente Luciano Diniz Queiroz. Impetrado juiz da 13ª Zona Eleitoral de Paranaíba. Relatoria do juiz Fernando Nardon Nielsen. E antes escolho o parecer.
Obrigado, presidente. Presidente, o presente processo em julgamento trata de um habeas corpus impetrado contra a decisão proferida pelo juízo da Zona Eleitoral de Paranaíba, na qual o impetrante busca a decretação da nulidade, né, da decisão que afastou o sigilo de dados telefônicos dos investigados em investigação conduzida naquela Zona Eleitoral, e também o trancamento da mesma investigação com base em fundamentos em síntese de existência de ilegalidade na decisão, a tipicidade dos fatos, e, enfim, a questão aqui discutida já foi apreciada anteriormente no habeas corpus 0600-343-26-2024, final 0013, na qual a ordem foi denegada. Basicamente reitero os fundamentos aqui, dizendo que não existe ilegalidade nos atos questionados aqui pelos impetrantes. Trata-se de investigação que ainda está em fase inicial. As provas coligidas, né, juntadas ao longo da investigação com a prisão em flagrante dos investigados foram suficientes para embasar as medidas cautelares posteriormente decretadas, né, medidas cautelares investigativas, dentre elas o afastamento do sigilo de dados telefônico. Então, dentro do panorama de provas, os indícios de materialidade e autoria delitiva justificam sim a decisão proferida pelo juízo da Zona Eleitoral. E, mais do que isso, não há flagrante ilegalidade ou atipicidade do fato a justificar medida extrema neste momento, que seria o trancamento da investigação em andamento lá na primeira instância. Deste modo, ratifico o parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.
Passo a palavra ao relator, juiz Fernando Nardon Nielsen.
Muito obrigado, senhor presidente. Tanto este quanto o próximo caso, como bem destacou o doutor Mantovani, ele trata do mesmo fato. Esse aqui um HC, no outro um embargo de declaração em HC, então é o mesmo contexto fático, com alguns pedidos um pouco diferentes. Tá? Então, só para não me tornar repetitivo, porque os fatos são os mesmos, eu vou já passar para o objeto efetivamente, para que a gente não repita tanto nesse quanto no próximo. O caso aqui é um HC nesse tem específico para resposta no contexto da investigação eleitoral. E
recording in progress.
Sendo que no presente caso há conexão entre os crimes eleitorais comum, então isso aí, esse fato atrai a competência da justiça eleitoral para processar e julgar o fim. Então eu supero esse ponto da competência da justiça eleitoral. Outro ponto é a atuação do magistrado na fase investigatória. Os impetrantes apontam que o juiz eleitoral teria extrapolado suas funções na investigação, comprometendo, então, com isso, a sua imparcialidade. Eu entendo que, no caso, não se constata qualquer atuação que extrapole os limites da função jurisdicional. Determinações estão limitadas à legislação. Então, qualquer tipo e necessidade de aprofundamento das investigações para esclarecer as circunstâncias dos fatos e identificar eventuais conexões delitivas. Tais elementos, ainda que preliminares, foram suficientes para justificar a medida cautelar. Outro tema que ele traz... que é a ausência de justa causa para o prosseguinte posse de dinheiro, no meu sentido, configura indício suficiente para justificar a instauração, continuidade da apuração. Nesse contexto, a investigação tem por objetivo justamente esclarecer tais aspectos, não cabendo nesta fase trancar o procedimento em curso. Conta disso também, refuto mais essa argumentação trazida pelos impetrantes. O outro tema que trazem é a materialidade e tipicidade dos delitos imputados. Quanto a isso, entendo que o trancamento do inquérito policial ou ação penal constitui medida excepcional, como bem defendeu a doutora procuradoria, permitida somente nos casos de flagrante ilegalidade, em que a persecução penal é promovida sem o mínimo lastro probatório, o que, no meu sentido, não é o caso dos autos. Portanto, não restando configurado constrangimento ilegal ou nulidade dos atos praticados pelo magistrado, elementos constantes dos autos justificam a continuidade de medida de crime, por conta, bem como pela validade da sigilo telefônico dos aparelhos.
Está nos ouvindo, doutor Fernando?
Sim, perfeitamente.
É, agora eu ouvi, senhor presidente.
Doutor Fernando Nilsen, concluiu?
Sim, concluí, senhor presidente.
Vossa Excelência concluiu o voto?
Não estão me ouvindo? Sim, concluí.
Agora sim, gostaria só a parte conclusiva.
Tá, eu...
Para registrar.
Voto pela denegação da ordem, bem como pela validade da decisão de primeiro grau.
Perfeito. É, eu quero registrar aqui que eventuais intercorrências aqui no sistema informatizado não prejudica de maneira alguma o presente julgamento, porque os votos foram compartilhados e estão sendo aqui acompanhados na íntegra. Antes do voto deste que preside a sessão, eu colho o voto do Dr. Fernando Bonfim Duque Estrada, que tem a palavra.
Obrigado. Senhor presidente, digníssimo relator, eu acompanho aqui o relator em todo o seu voto com uma ressalva, com todas as penas necessárias. Eu vou apenas a divergir na fundamentação, no ponto a que se refere à quebra de sigilo telefônico. Aqui no meu entendimento, eu vou acompanhar uma decisão do STJ que diz que a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho, telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei 9296 de 96. Então, os dados armazenados no aparelho celular decorrente de envio ou recebendo de dados via mensagem SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagem do WhatsApp ou mesmo por correio eletrônico dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis no termos do artigo 5º desta Constituição Federal, e não 12, nesse entendimento consagrado pelos STJ. Assim, somente podem ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial nos termos do artigo 3º da Lei 9472/97 e do artigo 7º da Lei 12.965 de 2014. Então, entendo que, assim, a ordem deve ser denegada. Acompanho todos os pontos com ressalva de fundamento neste particular, onde entendo que não está submetido à Lei 9296. Prova de fundamentação, senhor presidente, acompanho a denegação da ordem integralmente conforme o relator.
Perfeito. Eu consulto o relator se há alguma observação a ser feita, se Vossa Excelência manter o voto.
Mantenho o voto.
Perfeito. Eu examinei atentamente o processo e hei por bem acompanhar o voto do relator. Como vota... Terceiro vogal, Dr. Vitor Luiz de Oliveira Guibo.
Senhor presidente, só para registrar, acho que Vossa Excelência já o fez, mas dadas as pequenas intercorrências que houveram, nós recebemos com antecedência o voto do relator, onde ele, acompanhando o parecer da Procuradoria, voltou pela denegação da ordem, definindo o pedido de trancamento ante a existência de indícios mínimos de materialidade, devendo feito prosseguir seus trâmites normais até a conclusão da apuração dos fatos, bem como pela validade da decisão que determinou a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares por não estar configurado constrangimento ilegal ou nulidade dos atos praticados pelo magistrado. E eu acompanho integralmente este voto, senhor presidente.
Voto do?
Do relator.
Perfeito. Como voto, o quarto vogal, juiz Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho.
Senhor presidente, eu analisei com atenção o voto que foi disponibilizado, né, de maneira antecipada. Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do ilustre relator.
Anuncio o resultado do processo número 3 da pauta. Aliás, 3 ou 4 aqui?
3.
Número 3 da pauta.
3.
Perfeito. Ordem denegada... comparecer por unanimidade nos termos do voto do relator com a observação de que o segundo vogal, juiz Fernando Bonfim Duque Estrada, acompanhou o relator, mas por outro fundamento. Último recurso em julgamento. Trago a julgamento os embargos de declaração no habeas corpus criminal número 0600312, dígito 45/2024-612-0000, das eleições de 2024. Procedência Paranaíba, embargante Luciano Diniz Queiroz, embargada Justiça Pública Eleitoral. Relator, juiz Fernando Nardon Nielsen, antes colhe o parecer.
Presidente, nesse caso, creio que não há parecer, porque a Procuradoria, o Ministério Público Eleitoral aqui faz parte do processo.
Com a palavra o relator, juiz Fernando Nardon Nielsen.
Muito obrigado novamente, senhor presidente. E aos embargos de declaração, e antes de entrar no mérito, há uma preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral de inadequação da via eleita. Eu entendo rejeitar essa... do mérito. Como já havia processo anterior, é a que está presente nesse embargo de declaração. Examinando o acórdão embargado, não consigo verificar a existência de qualquer omissão. Decisão coletiva da manifestação do embargante. E a conclusão guarda congruência com o posicionamento firmado pela jurisprudência do TSE e também desta Corte Regional. Ele incorre em confusão ao alegar questões relacionadas à quebra de sigilo telefônico, que sequer foi discutida neste HC. Como eu disse para os senhores, são dois HC sobre a mesma questão fática, e aí o embargante ele traz... temas que não foram tratados neste HC e que são do outro HC. E aí confunde alguns temas que não foram tratados neste HC, não porque houve omissão, mas sim porque eles não foram trazidos no habeas corpus. Então, em razão disso, não tinha por que tratarmos desse assunto. E aí supera, então, esse ponto, que seria um ponto que, em tese, teria uma omissão. Nos demais, não vejo nenhuma omissão, obscuridade, contrariedade, portanto, não se verifica a existência de omissões apontadas pelo embargante, tratando-se, na realidade, de mera tentação, como nós todos bem sabemos, havia para essa finalidade. Em razão disso, são votos, senhor presidente, pela...
Só uma pergunta. A preliminar, Vossa Excelência não está conhecendo?
Rejeitando.
Hã?
Estou rejeitando.
Rejeitando.
Ah, tá. Preliminar, rejeitada. Acompanho o voto do eminente relator. Como vota, doutor Fernando Bonfim Duque Estrada?
Acompanho integralmente o voto do relator. Presidente.
Como voto, terceiro vogal, doutor Vitor Luiz de Oliveira
Filho. Um relator.
Como voto, quarto vogal, doutor Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho.
Um relator.
Anuncio o resultado do processo número 4 da pauta. Preliminar afastada. No mérito, embargos rejeitados por unanimidade nos termos do voto do relator. E assim nós concluímos os julgamentos. Ficam os senhores convocados para a próxima sessão a ser realizada na data de amanhã, terça-feira, às 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Nada mais havendo e agradecendo a todos, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.